Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Minha mãe exigiu que fizessem uma autópsia no cachorro, e meu pai tentava impedi-la em vão. Que diferença faz saber do que o cachorro morreu? Perguntava. Precisamos saber o que aconteceu, respondia minha mãe. Tudo na vida tem uma explicação. O cachorro tinha passado a noite anterior tentando vomitar, sem sucesso. Minha mãe recontou as meias. Todos os pares estavam completos. Daí nasceu sua suspeita, porque toda noite, depois do jantar, meu pai levava o cachorro para passear. Ela então pagou o açougueiro para que abrisse o totó ao meio. Levaram o cadáver até os fundos da casa, no quintalzinho de estender roupa que minha mãe tinha forrado com jornal. Enquanto faziam os preparativos, meu pai continuava atrás da minha mãe, repetindo: é necessário? É realmente necessário? Coitadinho do bicho, que crueldade! Eu tentava acalmá-lo. Não se preocupe, papai. Ele já não sente dor. Na época, eu não tinha nem 8 anos. Os preparativos da operação prosseguiam e, em troca do seu cancelamento, meu pai prometia pintar um retrato do cachorro, que pendurariam na sala, para que minha mãe nunca o esquecesse. Um retrato figurativo, esclarecia ele, nada de vanguardismos. Minha mãe nem respondia a semelhante proposta. Havia um litígio pendente, quer dizer, eterno, sobre um retrato cubista que meu pai tinha pintado na época do noivado e dado a ela como presente de casamento. Ela detestava aquele retrato porque, dependendo do humor do dia, dizia que nele parecia um palhaço, um monstro ou uma gorda disforme. É realmente necessário? Voltava a perguntar meu pai. Não quero que isso aconteça de novo, e para que não aconteça de novo, temos que saber o que aconteceu, explicava minha mãe. Até uma criança de 8 anos era capaz de desconfiar desse raciocínio, porque o cachorro não podia morrer de novo. Minha irmã, que era 1 ano mais velha do que eu, mas amadurecia na velocidade dos mamões, me chamou a um canto e disse: olha a cara do papai, parece que é a barriga dele que vão abrir. Meu pai estava com cor de lençóis da minha cama, que apesar de encardidos, eram bem pálidos, graças aos litros de água sanitária que minha mãe empregava na sua lavagem. O açougueiro perguntou se meu pai ia desmaiar, se não podia ver sangue. Era uma tarde de verão abafadíssima, portanto, deviam apressar a operação antes que o cachorro começasse a feder. Minha mãe respondeu, de maneira cerimoniosa e com sangue frio, que a caracterizava na solução das disputas familiares. Prossiga. O açougueiro fez um corte do queixo até a barriga. O sangue escorreu sobre uma foto do presidente Ávila Camacho, com as mãos para o alto, como se estivesse sendo assaltado, mas, na verdade, devia estar sendo ovacionado. Minha mãe se agachou para esquadrinhar as vísceras do cachorro como uma pitonisa etrusca, sondando o futuro, e ela ouviu, literalmente, porque o futuro sempre é uma consequência fatídica do passado. Uma meia de nylon, eterna, tinha se enroscado ao longo dos intestinos do cachorro. Era como se a frase de Schomberg, mas ao contrário, o que acabaria tendo o mesmo sentido. Minha mãe tinha encontrado sua explicação. Meu pai defendeu, dizendo que o cachorro tinha fuçado o lixo na Alameda. A casa dos meus pais ficava num cortiço do centro. Essa eu não engulo, disse minha mãe. Vendo um Cachorro, de onde foi feita a leitura, é a terceira obra de Juan Pablo Villa-Lobos. É a história de Theo, um ancião, que se muda para um prédio em que só vivem anciãos e as mirabolices desses vizinhos, que inclui encontros literários para ler Proust e ginástica aeróbica. Mas as memórias é que constituem o tutano da obra, lembrando da infância e família, que serve como ponto de partida para refletir e criticar as relações familiares, bem como a superficialidade social, as banalidades do cotidiano e aos esnobismos literários. Tudo isso com bom humor e ironia, nada clichês. Eu li Te Vendo um Cachorro, de Juan Pablo Villa-Lobos. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.